As notícias na ERT.
O respeito pelo património e pelas regras da reabilitação no Centro Histórico de Tomar não têm sido seguidas por todos. A prova disso mesmo é que a Câmara, dentro dos últimos meses, já foi forçada a embargar algumas intervenções fora da lei. Esta situação foi confirmada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, quando questionado por José Delgado, vereador do PSD, que reclamou mais atenção precisamente para a citada área histórica da cidade, aproveitando a deixa para voltar a criticar duramente a Agência Portuguesa do Ambiente, não só pela passividade na luta contra a poluição no Nabão, mas também pela ideia de transformar o Centro Histórico em Reserva Ecológica Nacional.
Há que fazer uma pressão sem tréguas junto da tutela, eu não diria junto da APA, junto da tutela, porque a APA nós já sabemos que o que faz a Tomar. Não cumpre a sua missão que tem que cumprir, de fiscalização, mas entretanto, quando intervém instrumentos que são essenciais para Tomar, acaba por lesar aquilo que são os interesses e o desenvolvimento de Tomar. A APA em Tomar tem sido isto, não consegue, ou se teta, não consegue atuar na poluição do rio e noutras coisas mais, mas consegue atuar com espada afiada quando se trata dos instrumentos de gestão do território. E estamos a falar na Albufeira do Castelo de Bode, por exemplo, no Centro Histórico e outras tantas. Mas nós estamos preocupados, penso que estamos todos preocupados, com aquilo que é importante no Centro Histórico. Eu estou a falar das lojas históricas ou de entidades que estão em espaços históricos e que representam aquilo que é património e a cultura do concelho e em especial da cidade. E se nós andarmos por aí com um olhar mais atento, começamos a ficar preocupados, porque há muitos anos, não é só de agora, temos de ser justos, que se tem feito pouco em relação a esta questão. Temos janelas monumentais, portas muito antigas, temos cantarias, temos azulejos, que se nós não fizermos um regulamento para preservar estes elementos, poderemos chegar aqui uns anos com poucas referências e hoje ainda já muito foi degradado. Já muito azulejo foi roubado, já muita ação desproporcionada foi feita, mas ainda estamos a tempo de fazer alguma coisa.
É verdade que o plano pormenor de centro histórico precisa de ser alterado, sim, ou revisto. Dou exemplo de uma situação. O regulamento de plano pormenor do centro histórico não permite comércio e serviços no primeiro andar, portanto, ou melhor, só permite no resto de chão. E todos nós sabemos que isso não corresponde à realidade, além de não fazer sentido. Portanto, é uma das regras que faz sentido realmente que venha a ser alterado quando houver essa possibilidade de alterar. O problema é que para se alterar uma regra tem que se alterar todo o plano, não conseguimos alterar apenas uma regra. Aqui, nesta matéria da reabilitação dos edifícios, também em muitos casos entra a questão do civismo e do respeito pelas regras e pelas leis. E hoje em dia já é difícil, obviamente que há sempre situações, mas é difícil dizer, bom, as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento. A verdade é que só no Centro Histórico, se calhar nos últimos 2-3 meses, houve pelo menos meia dúzia de embargos. Portanto, estou a falar só do Centro Histórico. E não por coisas que as pessoas, quer dizer, hoje é difícil que alguém que vá gastar uns milhares de euros numa reabilitação de uma casa não saiba que tem que ter uma licença ou as regras que existem para essa licença.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, voltou a ser questionada pelo Partido Social Democrata, neste caso pela vereadora Célia Bonet, a propósito da falta de pagamento desde agosto de 2018 dos serviços de piquete ao voluntariado prestado por bombeiros no quartel Nabantino. Tal como já o tinha feito em entrevista à ERT, Anabela Freitas explicou a situação, que pode mesmo configurar um quadro de ilegalidade, para assegurar que não fará mais qualquer pagamento até que não haja uma pronúncia do Tribunal de Contas e da Inspeção-Geral de Finanças, até porque essas verbas, refira-se, não foram sujeitas a qualquer tributação no passado, ao contrário do que manda a lei. Célia Bonet, numa análise mais global, voltou a carregar na tecla do transporte de doentes não urgentes, referindo que os baixos rendimentos oferidos pelos bombeiros explicam a ausência de candidatos.
Que é um serviço indispensável para a população do nosso concelho. Compreendemos perfeitamente aquilo que a senhora Presidente disse, mas compreender não significa concordar. É um serviço que permitia ao município ter rentabilidade. É natural que não existam candidatos para bombeiros, pois em Tomar, como sabemos, e além do que a senhora Presidente disse que tem ordenados baixos, também estão sem receber os serviços de piquete desde agosto de 2018. Sabemos que recebiam 2 euros à hora cada vez que eram contratados, ou seja, solicitados os seus serviços para fazerem piquete, recebiam 2 euros à hora e deixaram de receber. Isso também é um dos motivos porque os bombeiros estão a solicitar a sua ida para a reforma, porque não recebendo, digamos assim, esse valor acrescentar ao seu ordenado, não lhes é interessante continuar a prestar o serviço.
Senhora Vereadora, sabe o que é um serviço de piquete? E sabe quem é que fazia os serviços de piquete?
Sim.
Mas bombeiros quê? No ativo ou já na reserva? É que os bombeiros que faziam os chamados serviços de piquete são bombeiros que estão na reserva já, portanto estão reformados. Muitas das vezes que trouxemos aqui a reunião de Câmara, pagamento para os bombeiros, os senhores vereadores do PSD votaram contra.
E bem,
desculpe, eu lembro-me. Houve até uma vez que eu tive que interromper a reunião de Câmara para vos explicar, não foi a vocês, estou a falar dos vereadores do PSD. Então vamos lá por partes. Eu já expliquei isto na rádio e explico-vos tudo. Qual é a diferença entre um bombeiro municipal e um outro trabalhador do município? Nenhuma. Em termos de lei. Então, porquê é que eu vou dar um pagamento a um bombeiro municipal e não dou um pagamento a outro trabalhador qualquer do município? Portanto, que não estou a dizer, e eu sei perfeitamente que só consigo ter um corpo de bombeiros que funcione a cobrir tudo se lhe fizermos estes pagamentos. Agora, verdade seja dita, estes pagamentos que são feitos não entram para descontos. E são feitos com o dinheiro dos contribuintes. E é correto não entrar para descontos? Não, não é. E, portanto, enquanto isto não for resolvido do ponto de vista legal, para que todos nós aqui votemos em consciência, não vou fazer mais nenhum pagamento. Que tivemos uma inspeção, quer do Tribunal de Contas, quer da Inspeção Geral de Finanças, e que aguardamos o relatório. E, portanto, enquanto não vierem as coisas esclarecidas, não há pagamentos.
Aquilo que a senhora Presidente diz está tudo muito correto. Há mil maneiras de se dizer a mesma coisa. Ou mil e uma, se quisermos assim. Temos sempre uma desculpa para tirar a responsabilidade sobre aquilo que temos que fazer. Os bombeiros reformados, estava a senhora Presidente a dizer, faziam os piquetes, mas com certeza para fazer os piquetes têm que receber, não vão estar a fazer piquetes sem receber. Portanto, temos que ver como é que estão a resolver este problema nos outros concelhos, já que não conseguimos resolver sozinhos, ver como é que os concelhos que são análogos ao nosso em número de habitantes, como é que eles estão a tentar resolver o problema deles, porque é um facto que eles estão a resolver o deles e o nosso.
Um homem de 49 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em virtude de suspeitas de que estava a conduzir sob o efeito do álcool. Aconteceu em Tomar. O indivíduo foi então abordado pela patrulha, mas não conseguiu efetuar o teste quantitativo, esclareceu já o comando distrital da PSP, informando que o homem acabou por ser encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Graça para colheita de sangue. Na presença do médico, recusou-se a que fosse efetuada a recolha para análise, pelo que foi detido por desobediência e notificado para comparecer no Tribunal para julgamento em processo sumário, avançou a mesma fonte. Já começou em Tomar o mês internacional da prevenção dos maus-tratos na infância. Pelo segundo ano, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Conselho Nabantino, com a colaboração dos dois agrupamentos de escolas e IPSS, levaram a cabo no estádio municipal a realização de um laço azul gigante. Esta iniciativa contou com a participação de cerca de 1.500 crianças numa ação que visou chamar a atenção de toda a comunidade para a realidade dos maus-tratos sobre as crianças, cenário que, e revelam as estatísticas, é crescente, como referiu Ana Rita Carapau, responsável pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar.
As crianças e jovens juntaram-se hoje aqui neste estádio para mostrarem à comunidade que querem prevenir situações de maus-tratos. E é aquilo que pretendemos, para que toda a gente saiba o que é que significa o laço azul e o que é que significa este objetivo que tivemos aqui todos juntos e qual é a importância de sensibilizarmos para prevenir situações de maus-tratos na infância.
É uma realidade crescente também no Conselho de Tomar.
Sim, é uma realidade no Conselho de Tomar e acho que em todo o país e em todo o mundo. Porque a partir do momento em que as pessoas têm cada vez menos tempo para cuidar, para estar presente, para ensinar coisas básicas como o obrigada, o desculpa, o partilhar, o conseguir estar em família, o conseguir estarem todos juntos e poder perceber quais são as dificuldades que estas crianças e jovens vão tendo no dia a dia, faz com que elas fiquem muitas vezes entregues a elas próprias e depois os disparates aumentam, sim.
Este é um primeiro momento, vai haver outros momentos ao longo deste mês.
Sim, este é o primeiro, é a atividade de lançamento. Vamos tentar ao longo do mês, todas as entidades com competência em matéria de infância e juventude do nosso concelho vão estar devidamente identificadas com um laço azul virado para o exterior. E isso significa que este edifício e que as pessoas que trabalham neste edifício estão preocupadas com esta problemática e querem mostrar à comunidade que também eles têm um olho atento e que também eles estão connosco para prevenir estas situações.
Também para o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, a iniciativa, embora simbólica, tem uma importância fundamental para a consciencialização de todos para esta problemática.
Portanto, estas iniciativas, mesmo que mais simbólicas como esta, acima de tudo pretendem precisamente chamar a atenção para temáticas importantes, neste caso para a temática que de alguns anos esta parte é sempre internacionalmente assinalada, que é o mês dos maus-tratos, ou o mês contra os maus-tratos na infância e juventude, e portanto a nossa CPCJ, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, associa-se também sempre a esta iniciativa e promove ao longo deste mês diversas iniciativas. Esta é uma delas em que, portanto, começou o ano passado, este é o segundo ano em que se faz esta iniciativa, portanto, do Laço Gigante, crescendo. Este ano tivemos cerca de 1.400, 1.500 crianças de várias escolas da cidade e do concelho e, portanto, é naturalmente uma iniciativa que, acima de tudo, simbolicamente, mas pretende, portanto, chamar a atenção para isso, congregando escolas e naturalmente todos aqueles que no dia-a-dia trabalham com as crianças, sejam professores, educadores, sejam pessoal auxiliar e outros profissionais, também as associações de pais e naturalmente as próprias famílias, e portanto aquilo que se pretende chamar a atenção é dizer isso mesmo: a criança é um ser de direitos, reconhecidos aliás na Declaração Universal dos Direitos da Criança, e portanto qualquer tipo de maltrato, seja físico, seja outro, obviamente não é aceitável, e é para essa causa importante que realmente iniciativas como esta pretendem chamar a atenção, e felizmente a nossa comunidade e a nossa sociedade vai cada vez mais tendo estas temáticas em atenção, e elas naturalmente vão estando também cada vez mais na ordem do dia, e é isso que se pretende continuar a fazer.
A poluição na Ribeira da Boa Água, em Torres Novas, continua a desesperar todos aqueles que têm o seu bem-estar em causa. Não só residentes, mas também quem passa pelo local, sem esquecer a Câmara Municipal, que tudo fez para que o infrator fosse responsabilizado perante um caso em que a saúde pública está em risco. Recorde-se que a Agência para a Competitividade e Inovação, e a APMEI, tinha determinado o encerramento da Fabri Óleo, que depois interpôs uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. A ação essa aceito por uma juíza que anulou esse fecho. Ou seja, a fábrica continua a laborar para surpresa e descontentamento de todos quando se acompanha o processo. Segue-se novo recurso, desta feita do IAPMEI. Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, em entrevista ao espaço Uma Hora Com, da ERTS, disse não entender a decisão do tribunal, reafirmando que a saúde dos torrejanos não pode ser colocada em causa nem por uma empresa que crie 500 postos de trabalho. O autarca promete total intolerância para quem não cumpre as regras.
Falta justiça, a justiça não se portou bem.
Permitiu exatamente a continuidade.
Permitiu a continuidade, portanto tinha sido, portanto, a primeira sentença, ou melhor, a ordem do IAPMEI para o encerramento da fábrica. O encerramento não aconteceu, houve um recurso e aí a justiça, obviamente que todas as pessoas e todas as entidades têm direito a recurso e portanto foi apresentada uma previdência cautelar por parte da empresa, e a juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria aceitou essa previdência cautelar. Obviamente que o IAPMEI já fez um recurso e portanto está a tentar que a juíza, mas quando eu digo, e obviamente que eu tenho que respeitar a sentença de uma juíza ou de um juiz, mas há coisas que eu não percebo, há coisas que eu não compreendo. E o que não compreendo é que no processo em causa toda a documentação apontava e aponta para que é impossível a legalização daquela fábrica, por deliberação camarária, por deliberação da Assembleia Municipal, por unanimidade, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, e também porque todas as entidades envolvidas, porque há muitos processos de contraordenação contra aquela fábrica. Então, infelizmente, há. Era bom que não houvesse, era bom que tivesse tudo a correr bem. Ninguém deseja fechar fábricas, a começar por mim. Não sou eu, que não sou técnico na matéria, que diz que a fábrica polui. Portanto, há análises técnicas, há entidades como a APA, como o IAPMEI, que têm a obrigação e executaram dentro da obrigação, apresentaram a sua decisão e, portanto, com tanta documentação a provar que realmente a poluição era da fábrica e que há a impossibilidade da legalização da mesma, com todo o respeito pela decisão judicial, eu não percebo como é que ela pudesse realmente ter acontecido.
Terá sido das últimas vezes que aqui estivemos em estúdio, ainda este processo estaria algo embrionário, fez questão de sublinhar e de garantir que, e iria provar com ações no terreno isso mesmo, que cria emprego, mas não a qualquer custo, não a um custo que colocasse em causa a saúde das pessoas.
Obviamente, a que é que me vale a ter uma empresa qualquer, agora nem estou a falar da empresa em causa, mas o que é que me interessa ter uma empresa no concelho que dê, nem que fossem 500 postos de trabalho, mas que prejudicava a saúde aos restantes? Isto era uma coisa irrealista, nem me quer passar para a cabeça, nem é o caminho que o nosso país deve percorrer. Aliás, há exigências a nível europeu que Portugal tem que cumprir, metas, e não pode, essas metas, que são um bom caminho para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós, obviamente, apesar dos que tenham mais idade, mas que nós temos que arranjar soluções para isso. E as soluções é de intolerância total para quem não cumpre as regras ambientais e que prejudicam a saúde das pessoas. Seja fábricas, sejam produtos postos à venda, e tantas vezes, infelizmente, acontece, essas pessoas e essas entidades têm que ser penalizadas, têm que procurar outro meio de vida, têm que procurar formas de resolver a situação. E alguns até conseguem resolver. O desafio está, obviamente, neles, e uma consciência cívica que muitas vezes não existe. Isso é imperdoável.
A zona norte da freguesia da Praia do Ribatejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha, está a ser alvo de uma intervenção que visa dotar aquele território de condições de acesso ao saneamento básico, que no final destas contas chegará a impressionantes 99% do concelho. Registo então para obras que decorrem nas localidades de Portela das Laranjeiras, Laranjeira, Casal dos Pinteinhos, Casal Jacinto, Valpoços, Fonte Santa e Madeiras, um investimento a rondar os 800 mil euros, dos quais 85% com participados por fundos comunitários. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Braquinha, em entrevista à nossa redação, projetou este quadro de intervenções.
O que está em causa é dotar o concelho com saneamento básico, nomeadamente toda a zona norte da freguesia da Praia do Ribatejo, com sabido que só em situações pontuais ela não existe. Ou seja, neste momento, com o projeto que temos também para as Limeiras e para a zona, para uma zona que também é uma zona pontinha, que é a zona de Atalaia, mas esta de facto candidatura permitir-nos, com estas candidaturas e com a obra que está a decorrer, ficarmos com saneamento muito perto dos 99% do nosso concelho, que é excelente. Esta tem sido uma candidatura que complexa, porque tem muitos, nomeadamente devido à divisão urbana e rústica do território, temos tido processos complicados, nomeadamente de expropriação de alguns proprietários, nomeadamente na questão da ocupação do solo, mas com a posse administrativa que fizemos esta semana, estamos em condições de concluir este projeto no âmbito do POCU, um projeto muito perto de 1 milhão de euros, e dotar toda a zona norte da Praia do Ribatejo com ligação à ITAR, da Praia do Ribatejo, inaugurada também no final de dezembro de 2016, o que permite, de facto, qualificar os lençóis de água, as massas de água, e também fazer o tratamento essencial para a saúde pública.
Sr. Presidente, todo este conjunto de intervenções, qual é que é o prazo para ficar então finalizado?
Penso que provavelmente em junho esta candidatura estará concluída. também depende da empreitada e também depende também de fatores atmosféricos, uma vez que vamos ter que fazer também a chamada ligação do ramais, ou seja, neste momento estamos a fazer grandes estruturas e depois temos que fazer os respectivos ramais às respectivas casas e a quem, aos utilizadores que o requererem. Penso que provavelmente aí em junho teremos este processo, nomeadamente das madeiras, das altas pintainhos e por aí adiante, pronto e concluído.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.